passamos a apresentar Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.
Olá, bom dia. Eu sou Vladimir Espinosa e a partir de agora você acompanha o programa Conversa com o Senador, que hoje recebe Pedro Jorge Simon. O senador Pedro Simon, que é bacharel em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, fez especialização em Economia Política e Direito Penal na Universidade de Sorbonne, em Paris. Além de advogado, Pedro Simon, que nasceu no dia 31 de janeiro de 1930, é professor universitário licenciado de Economia Política e Sociologia da Faculdade de Caxias do Sul. Ele iniciou sua carreira política em 1954 na sua cidade natal, Caxias, elegendo-se vereador pelo PTB. O senador foi reeleito pelo PMDB em 2006 com 1 milhão e 800 mil votos para o seu quarto mandato consecutivo aqui no Senado Federal. Senador Pedro Simon, prazer recebê-lo. Quais foram as principais influências que o senhor recebeu quando resolveu, quando decidiu entrar na vida pública?
Eu tinha tido uma vida universitária muito intensa como estudante. Cheguei à presidência da Junta Governativa da Uni e dali eu tinha uma identidade muito grande com o senador Alberto Pasqualino. Foi, aliás, a grande influência da minha vida sob o campo de vista da política e sob o ponto de vista da ética, da moral, da religiosidade. O Pasqualino teve um determinado momento em que ele perdeu a eleição e ele ficou em Porto Alegre e nós, um grupo de jovens, não mais do que 7, duas vezes por semana ele nos reunia na biblioteca da Assembleia ou na biblioteca da casa do irmão dele, que era diretor da Folha da Tarde, para nos orientar, debater, analisar. E ali, a rigor, ele formou a minha personalidade, as minhas ideias, no campo político, no campo social, no campo da fé. E dali a entrada na política foi um pulo.
Senador Simon, qual foi o primeiro cargo público que o senhor ocupou na sua carreira?
Fui vereador em Caxias do Sul, professor universitário na Faculdade de Direito, na matéria de Economia Política, e na Faculdade de Filosofia, na matéria de Sociologia. Depois eu me elegi deputado, fui deputado durante 4 mandatos. Eu fiquei tanto tempo deputado estadual porque com a ditadura, o Rio Grande do Sul sofreu uma luta muito dura por parte dos instrumentos de repressão, cassação, prisão, morte, tortura. E para manter a base, eu assumi o comando partidário no segundo ano da minha vida parlamentar, de deputado estadual, e fiquei. De lá vim a senador. Me elegi senador em 1978, e governador em 1986. Fui ministro de Estado do Ministério da Agricultura, indicado pelo Dr. Tancredo, quando ele foi eleito no colégio eleitoral. Faleceu o Dr. Tancredo. Fiquei no ministério com o Dr. Sarney até me desincompatibilizar para ser candidato a governador do Rio Grande do Sul. E lá voltei ao Senado e estou no Senado há 32 anos. Eu me destaco dentro do Senado a época em que coordenei a comissão do impeachment do presidente da época e depois fui líder do governo do presidente Itamar Franco.
Pedro Simon, relembrando um pouquinho, né, lá de trás, desde aquelas primeiras reuniões que o senhor já citou lá em Caxias do Sul, até hoje, o senhor poderia, com essas lembranças, citar para a gente 2 grandes momentos da vida pública brasileira que o senhor acompanhou de perto?
Em 1954, eu era um guri e estava lá em São Borja, no sepultamento do Dr. Getúlio Vargas. Assisti os pronunciamentos de Tancredo Neves, Oswaldo Aranha e João Goulart. Estávamos na luta da legalidade, que foi um movimento espetacular. Quando, já preparando o golpe de 64, não queriam deixar o Jango assumir, na renúncia do Jânio Quadros. E o governo do Rio Grande do Sul, o Brizola à frente, fez um movimento, tomou conta da nação e João Goulart assumiu a presidência da República. Eu estava lá no aeroporto quando, em 2 de abril, Jango veio de Brasília a Porto Alegre para discutir o que ele faria quando Ele foi deposto pela manobra imoral do presidente do Senado Federal, que declarou vaga a presidência da República, porque o presidente da República está em lugar incerto e não sabia de fora do país, no exterior, e quando nós estávamos em Porto Alegre, exatamente na casa do comandante do Terceiro Exército. Aí foi a longa resistência, a brutal luta pela ditadura, contra a ditadura, e nós chefiamos grandes movimentos. Eu coordenei o movimento das diretas já, foi talvez a página mais bonita da história do Brasil, o momento mais empolgante de toda a vida brasileira. Foi uma longa discussão, mas a nossa tese foi vitoriosa, e a nossa tese deu sorte em se derramar um tiro. Nós conseguimos derrotar a ditadura, derrotar os militares, ganhar a eleição, fazer a Assembleia Nacional Constituinte, fazer a anistia, terminar com a censura, terminar com a tortura, e hoje o Brasil é um país democrático graças àquele trabalho extraordinário que nós fizemos naquela oportunidade. Considero Itamar o grande presidente da história do Brasil. No campo da ética, no campo da moral, no campo da dignidade, criou o Plano Real, mudou o Brasil e mudou a forma de fazer política. Eu acho que aquele foi o grande momento que eu tive a ocasião de viver e acho que foi o grande momento da história brasileira em todos os tempos.
Senador Simão, o senhor representa o estado do Rio Grande do Sul, mas é, claro, um congressista do Brasil, não é? Diante dessa perspectiva, quais são os projetos que o senhor mais defende hoje em dia no seu mandato?
O primeiro, a reforma política, a estrutura dos partidos não querem fazer. Quer dizer, uma reforma séria, responsável, com conteúdo que é o que o Brasil precisa. Eu tenho dito que se depender do Congresso, não sai. Se depender do Executivo, também não sai. Tem que ser feito pela sociedade, como conseguimos fazer a ficha limpa, que é uma das coisas mais importantes que nós conseguimos. Começou com uma lei popular, 1.700.000 assinaturas, e ganhou na marra. O Congresso, o Senado não ia votar, ia votar contra, ia votar contra. No dia anterior foram 20 oradores contra e só eu a favor. E no dia seguinte foi aprovado por unanimidade, que a esplanada estava milhares e milhares de estudantes, cheio de cruz, cada cruz tinha o nome de um senador, e ali esperando toda hora do outro lado. E eu dizia da tribuna, dizem, quem votar contra vai ficar marcado por resto da vida, por resto da vida. O homem que foi contra o ficha limpa logo é porque é ficha suja. E aquilo é apenas um exemplo para mostrar como as coisas de dentro para fora não saem. O Brasil tem esse escândalo de 30, quase 40 partidos políticos, é uma indecência, é uma imoralidade, é uma coisa que não entende. Então, há um conluio. O Brasil é governado por uma forma, a governabilidade. A governabilidade significa tomar lá, da cá, me dá um ministério, eu te dou os votos. Me dá as emendas do deputado, eu te dou os votos. Isso é a minha luta longa através do tempo, mas na verdade, neste Congresso até agora não saiu e não sei se sairá no próximo Congresso. É algo que eu tenho dito, que é a mocidade, a sociedade na rua que vai fazer. Infelizmente, a sociedade na rua, o ano passado, foi espetacular. Ela foi decisiva para o Mensalão não ser arquivado, para votar no Mensalão com o digno presidente do Supremo na frente, e para sair a ficha limpa ser aprovada. Agora, hoje, o governo fechou o olho, começou todo mundo a sair para a rua com, mascarado, com um pedaço de pau, ferro, madeira, quebrando tudo. E no início o governo ficou olhando, parece que assistindo. E agora o governo está de olho arregalado, e vem aí a Copa do Mundo, e esse pessoal está querendo fazer isso, que é um caos e é uma vergonha. Então, aquele movimento espetacular dos jovens na rua está sob esse ângulo de que a infiltração é muito grande. Desde esses que ridiculamente querem ir para a rua ser contra a Copa do Mundo, é uma coisa, um ridículo atroz. Pode protestar por salário, por preço de passagem, por o que quiser, mas a Copa do Mundo pode ter os erros que tiveram, os equívocos que aconteceram, mas agora é a hora de termos nosso nome respeitado, o Brasil ter credibilidade perante as nações do mundo inteiro e realizar uma Copa com responsabilidade. E, no entanto, estão aí essas ameaças, o exército vai para a rua, chegam a queimar 150 ônibus em 2 dias lá em São Paulo, e faz com que haja realmente uma falta de credibilidade, porque esses movimentos sociais estão infiltrados de gente que querem a anarquia e não a paz social.
Senador Simão, o senhor poderia nos explicar como que o senhor administra a sua agenda, reuniões de comissões aqui no Senado Federal, plenário, não é? com as viagens pelo Brasil afora e principalmente no seu estado, onde está a sua base eleitoral?
É uma rotina difícil. As grandes lideranças vinham de lá, a riqueza vinha de lá, e hoje vive um momento de ostracismo. E nós queremos uma política mais desenvolvimentista, uma chance para que aquela gente que é de alto gabarito possa ir adiante e ter um meio para poder avançar. Nós, inclusive, não temos chance nenhuma da presença do governo federal, que tem judiado muito o Rio Grande do Sul ao longo do tempo. E eu diria até que não podemos dizer A, B ou C. Os próprios presidentes gaúchos que tiveram na frente do presidente da República tinham uma mania muito moralista, muito séria.
Senador Pedro Simon, muito obrigado pela atenção. Foi um prazer recebê-lo aqui na Conversa com o Senador.
Eu que agradeço. Obrigado.
Você acompanhou Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.